Norma Urbana Acuta, bobina número 34, inquérito Brasil, São Paulo número 100, diálogo entre informante e documentador, tema 18, terreno, número do informante 118, sexo masculino 50 anos, documentadoras Esmeralda e Berenice, data 30 de setembro de 1972, duração do inquérito 45 minutos, pista 1 de 28 a 768 giros, gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859, condições do registro normais.
Gravação dia 30 de setembro de 1972. Então, nós gostaríamos que o senhor começasse a dizer assim, onde o senhor gostaria de passar férias, que tipo de paisagem?
Bom, férias, eu acredito que férias é função, talvez, da época do ano. No verão, você teria um tipo de férias mais agradável de se passar em Santos e litoral. E na parte do inverno, me parece muito mais agradável Poços de Caldas ou Campo do Jordão. Eu digo isso porque, pelo menos a gente raciocina assim, na época de verão a gente gasta muita energia. Então, se você passar num lugar montanhoso, talvez não aproveite, porque a gente se lembra o seguinte, de um rio ou de uma onda de mar, é muito mais agradável a gente ser atingido pelo mar, ou a gente se banhar no mar e se distrair na praia, onde o horizonte é muito mais amplo, do que ficar numa montanha, onde no verão é bem desagradável, principalmente para quem trabalhou, né? Então eu já trabalhei, já atravessei essas regiões, entende? Falando assim um pouquinho só do campo profissional, muito pouco. Quando nós fizemos um estudo de Mogi e Bertioga, descendo pela serra, no Douro, então nós sentimos o seguinte, que no verão seria extremamente desagradável a gente viver ali, viver então a temporada toda de verão, precisaria mudar. Seria bom talvez alguns dias, entende, para a gente se recompor, porque a paisagem é muito agradável, verde, em contrastes mais diversos, o silêncio é absoluto, então a gente guardaria energia, né? A parte nervosa, digamos assim, do organismo que tivesse cansada poderia se recuperar com muito mais facilidade. E a gente se sente mais um ser humano primitivo, entende? Em contato com a natureza, vendo a água, vendo os bichos, vendo os insetos e vendo aquilo que a gente tem, assim, que a gente diria a paisagem bucólica da vida, né? Situação do garotinho quando vê o mundo não entende nada. Seria então esse tipo de descanso, um descanso relativo, quer dizer, no verão seria desagradável a montanha. Então, nesse estudo que nós fizemos, e foi uma viagem de uns 2 dias, nós tivemos a oportunidade de ver quanto é cansativo a vida num lugar bastante primitivo, entendeu? Sem recursos, que a sociedade atual oferece nas cidades. Mas, por outro lado, a gente notou o seguinte, que há uma ausência qualquer de comprometimento com o meio de transporte, com pessoas com problemas, de rua, de conservação, a vida da cidade, enfim. Achei tão interessante o seguinte, que a gente estabelecesse um princípio de vida. Férias no verão. Talvez possa ficar algum tempo na montanha, mas de preferência à beira-mar. Muito mais agradável pelas montanhas, pelo próprio movimento das ondas, entende? Os navios, quando chegam ao porto, principalmente junto aos portos, acham um descanso bastante grande, porque há movimentação. Se você só ficar dentro da parte, vamos dizer assim, humana, contato físico, contato intelectual, na praia, a gente no fim vê que aquelas conversas todas morrem, entende? As conversas vão se esvaindo e a gente cai em assunto de todo dia, como a mulher, os filhos, a escola, etc. Eu gostaria que você perguntasse.
Tá. Sabe, nós gostaríamos também que o senhor fosse explicando. O senhor falou
Sim.
montanha, serra, porto. Diz o que seria cada uma dessas coisas.
Para mim, uma montanha, isso tirando o termo técnico especializado que não conviria a gente examinar agora, seria uma elevação bem grande de terra, entende, que sobressai no horizonte. Isso seria montanha no conceito mais simples e que eu acho mais agradável de
Mas assim,
se
nessa
entender.
paisagem de montanha, o que o senhor via além da montanha? Como é que
Bom,
era?
nesse caso que eu estou focalizando, que é o caso de praia, existe então aquilo que a gente gosta de ver, a associação do verde com o azul, vamos dizer assim, é o inverno e o verão que eu tinha me referido anteriormente. Você tem na montanha, tem aqueles contrastes todos de paisagem devido àquelas suas fraldas da montanha, certo? Então as vertentes da montanha caem, uma para, digamos, para a praia e a oposta cai em direção da costa. E ali a gente nota, estabelece um paralelo entre a montanha e o mar, entende? e pensa em termos de, vamos dizer, equilíbrio, quer dizer, a montanha, um bloco maciço, se opondo ao movimento das ondas e resistindo por séculos. E do lado de cá, a areia, que representaria a parte vulnerável da coisa, o material da montanha que já foi trabalhado, entende? E que está ali toda hora sendo jogado pelas ondas do mar. Agora eu pediria que você esclarecesse outro detalhe que você pediu sobre, falando de praia.
Serra? Não,
bom, a serra.
A serra
a serra talvez seria descortinada olhando em sentido oposto. Quer dizer, no caso de Santos, mas olhando em sentido oposto. Então, se você voltasse 180 graus para trás, você veria a Serra do Mar, vamos dizer, caminhando no horizonte, né? Ou surgindo no horizonte num dia claro. Assim, uma coisa perene, permanente, entende? Alguma coisa que a gente não pode nem pensar em termos de se ela se modificasse de posição. Seria possível isso? Então, não. Ela some no horizonte ou surge. Naturalmente, para quem se colocasse na mesma posição sempre, é como assim uma coisa majestosa, entende? De respeito, impõe um certo...
E o tranquilidade.
Porto, como é que... O porto seria tido como uma... um ponto de atracação de barcos de, que transportassem barcos de todo o porte, é claro, né? Que transportassem seja os produtos colhidos no mar, os, digamos, os peixes, as riquezas do mar, para fins de alimentação, e ao mesmo tempo transportassem essas cargas todas e minérios de que a civilização moderna necessita, tá bom? Pergunte o que vocês quiserem além disso.
O porto seria apenas situado no mar?
Não, o porto, nesse caso que eu focalizo de Santos, ele se encontra junto do canal de entrada, vamos dizer assim, quase na desembocadura daquela conformação geográfica ali de entrada do porto, certo? Teria o nome, o canal. O porto, normalmente, a gente acharia mais interessante ficasse num canal, porque é um porto mais protegido, entende? Contra as vagas e contra, vamos dizer, qualquer modificação de tempo ou de condição. Me parece ele mais estável num canal, junto à montanha e, no caso de Santos, junto à praia. A onda seria, vamos dizer, o resultante da movimentação do vento, da pressão do vento contra naturalmente a costa. Isso é um entendimento simples que eu tenho da coisa. O canal seria uma formação geográfica, uma formação geológica, resultante de entrada e saída ou do vai e vem da água do mar contra uma determinada montanha e, naturalmente, com o tempo, aquilo foi tomando uma conformação atual. É a atual conformação estável, acredita-se estável. Há milênios houve um desgaste de uma determinada região onde a água bateu, então, geologicamente, se explica que seria um canal natural, certo? Agora, o homem pode também introduzir nesse canal uma série de melhoramentos e, às vezes, se presta, então, como um ponto mais seguro para a finalidade de porto, que eu focalizei antes. Então, o porto seria uma estrutura contínua, situada, talvez, de um ou de outro lado da margem de um canal ou dos dois lados, conforme as necessidades, e que abrigue armazéns para estocagem de mercadorias e pontos de embarque e desembarque de mercadorias e pessoas. Agora, perguntaria a você outra coisa. Diga o que você pretende.
Ai, assim, não sei. Bom, e dentro dessa paisagem de praia, o senhor prefere uma... Que tipo de praia? O que ela deve ter para a sua
Certo. Focalizando assim, para quem conhece um pouco o litoral paulista, vamos dizer, desde norte até o sul, eu tenho essa possibilidade de ter conhecido. Eu voei no litoral, fazendo uma viagem especializada, digamos assim, com finalidade de construção de estradas, mas eu voei desde São Vicente, na Praia Grande, até o porto de Paranaguá, sobrevoando um pouco mais adiante o interior do Paraná, depois voltando pelo mar. Então, a ida foi pelo continente e a volta foi por alto mar, altitude baixa, 300, 400 metros por aí. O que eu vi é o seguinte, que a praia que mais agrada é a praia mais isolada e a que menos gente tiver, no sentido egoísta. É claro que a gente não aguentaria 2 dias sozinho numa praia, dependendo da companhia, talvez. Mas não seria humanamente possível e nem lógico. Tudo se esgota, tudo se cansa. Agora, as praias mais lindas são as de águas mais, assim, contrastantes. Vamos dizer, verde claro ou verde azulado, onde a gente veja contraste de tonalidade, entende? Não uma cor única. Uma cor única é uma praia monótona. uma cor azul, simplesmente azul, você olha uma vez e não vê, não há assim nenhuma diferente. Então você sente que aquela praia é de muita calma, muita placidez, mas não tem vida, é azul. As águas muito paradas, entende? E normalmente a gente gosta de uma praia um pouco agitada, me parece que a praia agitada dá um pouco mais de dinamismo. Mesmo que a gente esteja descansando, é um descanso dinâmico, entendeu? É um descanso de quem está alerta, na expectativa de alguma coisa que não sabe o que é. Aí um pouquinho de, talvez, filosofia da vida, isso a gente aprende com o tempo. Pergunte mais alguma coisa, eu gostaria.
O que mais teria, por exemplo, nessa praia?
Bom, nessa praia, sem ser os seres humanos, vamos dizer assim.
Sem ser os seres humanos.
Bom, o ideal, uma praia que se apresente como tal, eu acredito que deva ter uma areia muito clara, de preferência não areia escura, de granulação fina, porque ela oferece, me parece assim, um aspecto mais acolhedor, pedras contrastando em paisagem, porque contraste paisagem numa praia é necessário, uma praia lavada, vamos dizer assim, uma praia pura, como é a Praia Grande, é uma praia monótona, entende? 10, 20 quilômetros de praia não tem vida. E a Praia Grande perde porque a areia não é clara. Se a areia fosse alva, branca, eu acredito que seria uma areia muito mais acolhedora, entende? Uhum. O paulista vai porque não tem onde ir, senão ele iria para umas praias de muito mais aspecto, vamos dizer, agradável. Dá ideia de maior, talvez, limpeza, entende? Apesar de não ser essa a impressão.
E não haveria vegetação nessa praia?
Bastante vegetação. Sem vegetação, talvez a praia não tivesse significado. Quer dizer, uma vegetação antes da praia seria assim o contraste entre a montanha que desce até o mar, se encaminha até o mar, e depois ao lado. A gente sempre entende mais ou menos as coisas num horizonte mais ou menos restrito. À direita, montanha, pedras e o verde das árvores. E à esquerda, vamos dizer assim, talvez um contraste mais parte plana da praia. Mas não pode morrer em mar, entende? Toda vez que a gente contempla uma praia, eu já tive a oportunidade de contemplar isso, inclusive no Rio de Janeiro também, a gente nota o seguinte, que se a praia morrer plana, se ela permanecer plana, a gente tem ideia de um horizonte de desespero, entende? Não tem um horizonte de alegria, de satisfação. Então, se a praia for confinada fisicamente, essa praia é muito mais agradável. E com todas essas riquezas de vegetação, de areia alva pura, limpa, dá ideia de equilíbrio maior da natureza, de águas de contrastes gritantes, talvez para o verde, para o azul, e um sol. Sem sol, praia não tem significado. Sol na praia é a alma, e o resto é beleza, claro. Mulher, não põe homem para atrapalhar. Poucos homens e muitas mulheres, certo? Pois não, perguntaria o que você quisesse agora.
E teria, por exemplo, na praia, teria alguma elevação assim, de areia?
Bom, as dunas, talvez, quem conheceu, não sei se conheceu as dunas da Praia Grande, não eram de areia muito clara. Mas a duna oferece assim para nós, que não conhecemos o deserto do Saara, se você conhecer, me diga isso. Oferece um contraste geográfico bastante interessante, viu? A gente vê duna e nunca pegou, entende? Uhum. A sensação da criança que queria pegar a areia e ver se a areia formava uma montanha ou o vento conseguisse formar uma duna artificial. Quando você conhece a duna, você vê que é uma formação geológica bastante interessante e agradável. Uma resistência, vamos dizer, da própria do solo da praia ao vento e à água. E é um ponto alto de observação de qualquer pessoa que se sinta assim ligada demais à terra, entende? Você numa duna, você tem uma sensação de equilíbrio, de liberdade, assim como quem vai voar. É claro que é a imaginação que está funcionando, não voa coisa nenhuma. Então a gente sobe, corre, desce, e todo adulto numa duna se comporta como criança. Então a praia deveria ter dunas, porque ela se torna muito mais agradável, entende? Uma praia plana, que eu disse, uma praia plana é sempre um ponto assim, medíocre, né, da vegetação, da natureza, entende? Da paisagem.
E teria, por exemplo, alguma localização assim, onde tivesse, onde se vigiasse chegada de navio, essas coisas?
Olha, depende muito da pessoa, entende? Ou depende, às vezes, da situação. Quando você está, talvez, preocupado, puxa um pouco sempre para o lado humano das coisas, entendeu? A situação espiritual da gente. Você vendo o movimento de vai e vem no porto, então você tendo uma praia nessas condições, acredito que a praia seria muito mais rica de detalhe, de contraste, porque a gente deve, em geral, procurar o contraste. Entende? Me parece muito mais agradável na vida a gente procurar o contraste entre o bom e o ruim, o feio e o bonito. Porque a gente vive disso, né? Vive de comparações. Não que faça isso habitualmente, mas vive. De modo que a praia que tivesse entrada e saída de navios seria uma praia muito mais completa. Ou então de barcos de pesca, entende? Não só de navios de grande calado, porque esses não teriam significado nenhum. Você só ficaria contemplando o pessoal se despedir de quem? Se não passaram ou não pararam ali perto de você. Então não é de você, é de qualquer pessoa. Então de qualquer pessoa não tem sentido a mensagem deles, entendeu? É uma mensagem do vazio. O vazio no vazio, né? O vazio contempla o vazio que passa, que é um navio grande cheio de gente, que vai buscar um outro vazio em outro lugar. Então não tem significado nenhum. Eu acredito que uma praia completa deveria ter também esse atributo. Dependendo do que você procura espiritualmente. Se você procura descanso, a praia deve ter tudo menos os navios que façam muito alarde. Uhum. Seria o caso de colocar um barco a motor numa praia tranquila, você vê que quebrou completamente o sentido. Entendeu? Quer dizer, colocar a agitação da vida moderna e na praia seria a morte.
E existe algum tipo, um outro tipo de barco que possa ser colocado?
Outro tipo de barco?
É,
um barco a remo seria o ideal. Bacana. Que não fizesse barulho, quer dizer, que não oferecesse, assim, ponto de concentração de atenção. A gente, quando vai à praia, não procura concentrar atenção em nada. Só na beleza da natureza e das pessoas que se encontram lá. Principalmente da juventude, claro.
E além da paisagem da praia, existe uma outra paisagem que lhe agrada deixando de lado?
É, eu acredito que sim, viu? Eu acredito que quando você entra numa floresta fechada, como eu disse no início, quando nós estamos conversando, quando eu entrei de Mogi a Bertioga, desci então a serra, a gente sente a riqueza da natureza, entende? Porque há pontos onde o verde se torna praticamente preto, é tão escuro que é quase preto. Então você tem a impressão que está pisando em cima de musgo. E tem realmente muita pedra coberta de musgo, então o sol não entra lá. Ali dá um certo sentido de claustrofobia, a gente se sente mais ou menos em pânico, entende? Está meio apertado, o horizonte se restringe, a gente então sente um vazio na alma, então, diz, puxa, me encontrei na porta do inferno, deve ser parecido. Escuro, verde e o sol não entra. Agora, depois que a gente vence esse ponto, por isso que eu digo o contraste que é o agradável na vida, a gente se sente muito mais feliz, entende? Você vê então o sol entrar pela montanha, escoar, os raios luminosos entrando no meio do espaço entre as árvores, e a gente dá então mais valor, vê árvore pequena, árvore maior, vê um equilíbrio de natureza. Nos pontos fechados a gente se sente constrangido. Não tem medo porque não está sozinho, talvez sozinho tivesse medo. Mas que é um contraste bonito é por causa do verde, entende? O verde nas suas nuances mais diversas, as flores, entendeu? Algum pássaro que a gente vê, um canto de pássaro na floresta, é a coisa mais linda do mundo. Porque não tem ninguém lá falando. Se todo mundo ficar quieto, forem mais de duas pessoas, e se ninguém fizer barulho assim excessivo, você ouve os grilos, tudo quanto é tipo de inseto voando, quando pelo menos a floresta é rica, é claro. E quando a gente ouve, digamos, uma queda d'água aí, a coisa fica mais agradável ainda, viu? Não sei por quê. Mesmo que a gente não queira tomar água, mas é uma sensação muito boa, muito bacana. Pelo menos foi assim que eu senti, viu? Faz muitos anos, 17 anos já. Mas foi um passeio maravilhoso, viu? Muito bacana. Pode perguntar.
E que tipo de terreno seria de uma floresta?
Você encontra na floresta tudo o que você pode imaginar, viu? Desde o terreno meio árido, seco, entende? Com vegetação rasteira, uma vegetação pobre. E é uma zona, então, que a gente sente onde está sendo recebido, mal recebido. É zona que eu chamaria de insetos rasteiros, cobras e lagartos, quer dizer, ali não é lugar para a gente viver. Então é que a gente sente uma certa agressividade na natureza, entende? E as aves também são pobres, isso no começo, digamos, em algum trecho de montanha, depois ao pé da montanha. Em seguida, quando a gente entra na montanha, o solo se transforma num solo coberto de vegetação e onde a gente escorrega com grande facilidade. Aí é que vem aquelas comparações interessantes. Você pensa, bom, o índio aqui andava e não escorregava, por que que o índio escorrega? É claro, você está calçado. Aí você tira o sapato e sente o contato íntimo tremendo com a natureza, entende? Como se a gente estivesse recebendo uma dose de energia fora do comum. Mas depois chega a conclusão muito triste que é melhor colocar o calçado de novo, porque você naturalmente pode acertar o pé em uma pedra ou então encontrar uma cobra e passar um susto que não vale a pena, né? Uhum. E daí, quer dizer, a montanha te oferece isso. Agora, em outros pontos, você vê debaixo da montanha uma zona pisada, quer dizer, onde em geral o homem já foi caçar ou a passeio, com vegetação muito pobre, mas que sempre representa, assim, digamos, o equilíbrio da natureza que foi possível se realizar naquele ponto. Não se sabe por quê, talvez a troca de energia entre o solo e as árvores grandes, as de grande porte, as de pequeno porte, deram aquela paisagem diferente. Vegetação pequena, rasteira, tipo grama, e depois as árvores frondosas de 10, 12, 15 metros de altura, que impõe respeito.
O senhor falou em queda d'água?
Sim.
E da onde vinha essa
queda d'água que nós localizamos em caminho foi encontrada, vamos dizer assim, na Serra do Mar, na vertente que dá para o Oceano Atlântico, entende? A Praia de Bertioga. O problema surgiu quando nós tivemos que atravessar a Cabeça de Negro, que é uma elevação muito grande que tem lá, seguida de um despenhadeiro de uns 200 metros. E nós estamos perdidos há uma hora no local, em 14 pessoas, entende? E nos encontra nessa situação, a primeira coisa que ocorreu é o seguinte: vamos fazer uma parada, pensar e nos alimentar, porque quem entra na serra ou para atravessar uma montanha e não se alimenta bem, normalmente começa a ter muito pânico, entende? Pânico ataca direto. Você está com muita gente, mas se sente em pânico. E ali, então, nós resolvemos que, de comum acordo, que na montanha ou numa floresta, quando a gente atravessa, a gente sempre tem que fazer tudo com muito equilíbrio, muito cuidado e muita disciplina. Do contrário, vai dar a confusão certa. Sabe que não pode voltar. Se volta, são poucos, metade. A metade pode se achar em dificuldade por uma série de razões. Mas então nós encontramos nesse lugar, nessa tal de Cabeça de Negro, ali na Serra de Santos, na vertente que dá para o oceano, Praia da Bertioga, nós encontramos um ponto difícil de travessia. É um ponto que apresentava esse musgo, essa vegetação verde escura, muita umidade, uma umidade tremenda no ar, e nós nos perdemos. E normalmente na montanha ou na floresta, quando a gente se perde, roda em círculos. Então fizemos uma experiência. Eu peguei a bússola, ela não funcionava. Peguei o relógio e falei, muito bem, são 11 horas mais ou menos. Eu me orientei pelo sol, ainda tinha naquele trecho sol. Um trecho anterior tinha me orientado por uns 10 minutos. Depois da caminhada nós nos perdemos. E daí ficamos uma hora perdidos, até meio dia e pouco. Então se pensou o seguinte, vamos para a direita, vamos. Demos uma volta, marcando tudo e voltando para a direita outra vez, no mesmo ponto. Aí se cumpria aquele, dizem, o atavismo da floresta, você vira e vira em círculos, você gira e gira em círculos. Então nós resolvemos o seguinte, vamos fazer um caminho desta forma, orientando para uma árvore. Marca esta árvore, marca em seguida uma segunda, uma terceira e vamos em frente. Onde cair, caiu, certo? E fomos parar num despenhadeiro sem saber. Então encontramos um pequeno valo. E todo mundo disse, bom, vamos atravessar o valo, porque daí a gente vai para o outro lado. Nós atravessamos com dificuldade o ponto, chegamos na beira de uma vegetação, de uma formação montanhosa. Como eu disse, então, nós chegamos na beira de na vertente do oceano, do Atlântico, dando para a Praia de Bertioga, e junto de um valo. O valo seria uma formação, uma verdadeira escavação no terreno, coberta de vegetação, mas esse valo era falso. Eu vou dizer por que era falso. Ele estava numa vertente da montanha, da cabeça do Ni Negro, que eles chamam, numa vertente, isto é, numa face da montanha, que se oferece ao observador, olhando de frente, então seria uma superfície da montanha que cai para o mar ou cai para o solo.
Seria um dos lados?
É, seria um dos lados da montanha, certo? Seria uma das, digamos assim, todo objeto teria duas faces, seria uma das faces. Certo? Sempre em lado oposto, outra vertente. Então nós chegamos nesse valo, então seria uma formação geológica, mas era um valo que eu chamei falso. Foi a primeira vez que eu aprendi que às vezes há muita coisa que parece uma coisa e é outra. Era um valo falso. Esse valo falso se encontrava na vertente, entendeu? Junto à parede do despenhadeiro e ao lado a queda d'água. Aí foi possível identificar, sabe por quê? Porque nós olhamos para trás, nós estamos olhando para frente para sair daquele local. Mas era uma espécie de corredor pendurado na vertente da montanha, entende? Digamos assim, na parede de pé, quase que de pé da montanha, a parede de pé. Seria a face da montanha que se oferece ao observador. E nessa vertente se encontrava esse valo falso e logo abaixo a cachoeira ou uma queda d'água violenta, entendeu? Água de chuva e água natural, que é assim que se forma a coisa.
Água natural?
Eu diria o seguinte, água natural, vou explicar. Quando chove, ou toda água que cai sobre o solo, ela teria três destinações ou mais do que três, mas sem muito detalhe. Uma parte se escoa então pela superfície, uma parte penetra na natureza ou no solo e outra parte se evapora. Mas ali, nessa região e nas regiões onde tem queda d'água, em geral, a água cai no solo, se infiltra, nasce um filetezinho de água de um determinado ponto da montanha, onde a água se concentrou por formação apropriada, vamos dizer, geológica. A água é retida no solo, essa água, o solo não elimina por evaporação, então ela segue uma destinação, vamos dizer assim, nós diríamos uma destinação por gravidade, ela escoa por gravidade lentamente e vai no fim formar as grandes quedas d'água, entende? As grandes quedas d'água são formadas assim. Agora, como chove muito nessas regiões, também parte da umidade que se condensa fica entre as árvores ou presa à vegetação e desce e compõe mais uma parcela da água, das quedas d'água. Agora, naturalmente, os lençóis, esses grandes lençóis de água que existem dentro das formações geológicas dão origem, então, a um volume maior ou menor, certo? Não só os rios, pequenos rios, mas as grandes formações de água retidas no solo.
O que seria um lençol d'água?
Um lençol d'água seria uma grande massa de água que fica presa entre as camadas impermeáveis do solo. Eu digo impermeáveis só as de sustentação, isto é, as inferiores, porque as superiores poderiam ser permeáveis, mas nem por isso a água deixaria de se acumular, entende? A não ser que, então, haveria, então, se fosse impermeável também a de cima, a água, então, ficaria confinada, isso é presa, e só sairia por pontos críticos ou falhas do solo, né?
O senhor também falou em corredeira. O que é uma corredeira?
É, para mim, o corredeira, como eu entendi, conforme foi observado nessa viagem, foi o seguinte, é uma massa de água que se precipita no solo, e o solo tem uma formação topográfica irregular. Sempre no sentido de rampa, entende? No sentido de declive. E nesse declive, então, se oferece uma série de obstáculos. São as rochas que oferecem um volume maior ou menor à resistência da corrente. Dessa forma, a água se precipita, cai mais ou menos verticalmente, em movimento sempre acelerado, e dá origem, então, a uma corredeira. Depois, aquilo tem um andamento normal, um escoamento normal, mas isso já no pé da montanha. Então você vê os rios, você vê um rio que nasceu de uma corredeira, talvez, ou nasceu de uma queda d'água desse tipo.
Nessa queda vertical que o senhor falou que teria,
Sim. Tem
algum nome especial para essa queda?
Eu diria o seguinte, eu sei o que você quer dizer.
Não lembro da
prova. Não, seria a rocha correndo sobre a superfície, a água correndo sobre a superfície da rocha, entendeu? E sendo a superfície da rocha inclinada, essa formação praticamente, em nome assim especializado, eu talvez não lembrasse agora, né? Não lembrasse. Pode fugir às vezes a expressão no momento, né?
Diga. Outra coisa, você falou em despenhadeiro. O que é um despenhadeiro?
Um despenhadeiro seria uma conformação de terra cuja face, em geral despenhadeiro poderia normalmente ser entendido de rocha, em terreno rochoso, então cuja face tem uma inclinação quase que de 90 graus com o horizonte, com a linha do horizonte. Seria então um despenhadeiro. Uma formação rochosa que se mostra perpendicularmente ao solo, segundo a observação.
Certo. O senhor falou, por exemplo, em rio. O rio varia de nome conforme o tamanho ou largura dele?
Varia, varia. Tecnicamente varia. Você poderia dizer que tem um riacho, seria um rio muito pequeno, de pouco volume, sem grande importância. Um ribeirão, talvez fosse maior. Um rio, e aí um grande rio ou um pequeno rio, mas um pequeno rio sempre maior que um ribeirão, certo? Alguém diria também córrego, seria uma água quase que sem grande importância, né? A localização de quanto à questão de volume de água é um detalhe que foge às vezes no momento, entende? Mas acredito que a sequência que eu dei seria mais ou menos lógica. Seria um riacho, um córrego, um ribeirão, mais água e um rio.
E o rio, ele acaba, ele tem um lugar determinado para acabar?
É, sim. Normalmente, quando a gente acompanha, vamos dizer, no caso, num estudo qualquer de terreno, ou a gente percorre uma estrada para fins de estudo e projeto, a gente observa o seguinte, que o rio nasce de um filete de água muito insignificante, que se soma, a ele se soma uma série de outros filetes, né, de água de infiltração do lençol freático. E depois a gente observa o seguinte, que o rio termina, no caso de Betiópolis, por exemplo, termina no mar. Então ele deságua no mar, desaparece no mar, como todo rio desaparece no mar, é claro. Mas alguns rios menores descarregam suas águas nos maiores. Então eles morrem noutras águas, entende?
E existe nome para isso? Não. Esses rios que...
Bom, seriam os afluentes, né? Os rios que formam um grande rio seriam os afluentes. O rio e seus afluentes. Ele nasce nas cabeceiras, que a gente diz, e se põe na foz, não é isso mesmo?
Nossa.
Certo.
Uhum. Por exemplo, lá no norte, há um fenômeno muito importante, assim, da água de um determinado rio com
sim,
o mar.
Do rio Amazonas com o mar, certo.
Uhum. Que fenômeno seria esse?
Salvo engano, Xaia Maria se... Vossoroca, se não me engano. Se o encontro das águas do rio, águas barrentas, entendeu? Que é o caso do rio Amazonas, ele deságua ali na foz da ilha de Marajó. E ele encontra as águas do mar que têm tendência, vamos dizer, de avançar contra a costa. De modo que no contraste das duas, ou no encontro das duas, se origina um fenômeno de hidrologia, que seria um convulsionamento, digamos assim, um turbilhonamento das dois tipos de água. E o contraste é maior por causa das cores, da água azul do mar, digamos assim, por causa da altura ou espessura muito grande, com a água barrenta do rio, água vermelha. E o contraste final eu não tenho ideia que cor seria, mas pode se imaginar.
Você falou em costa. O que é uma costa?
A costa para mim seria uma formação geográfica que mostra a separação do continente e do mar.
O senhor que já viajou muito, já teve a oportunidade de ficar em alguma paisagem, numa ilha? Já teve alguma experiência desse tipo e podia descrever como é que é?
Eu estive numa ilha no litoral paulista. A experiência é interessante pelo seguinte, naturalmente a gente chegou de lancha, não chegou de barco comum, barco a remo. Chegou de lancha porque a costa é abrupta, a costa é difícil. A gente notou o seguinte, que a ilha é sempre um ponto crítico. Eu digo crítico no seguinte sentido. É uma dificuldade a vencer, entende? Toda ilha que a gente chega é uma dificuldade, pelo menos as que eu conheci. Não são ilhas de rio, ilhas fluviais, são mais mansas, a água é mais calma, de pouca velocidade. No mar, quando a gente chega com uma embarcação qualquer até uma ilha, sente a agressividade do ambiente, entende? Ainda que haja uma praia muito suave, a abordagem da praia não é fácil. Então, nota-se o esforço dos pilotos de barco em se aproximar com muita cautela para evitar um acidente. Então, é o homem contra a natureza, entendeu? É a briga, é a luta. É o homem contra a natureza e contra os problemas que a natureza oferece. Além da água, as rochas que emergem da superfície da praia e que tendem a atingir o barco. Então, todo mundo tem um receio violento da morte. Não que tenha medo da morte, que morrer alguém morre sempre, todos morrem sempre. Mas é o problema que a gente sente a agressividade depois que chega na ilha. Naturalmente sente uma calmaria violenta, se sente muito feliz porque venceu uma dificuldade, que não foi você naturalmente, mas você torceu para que não haja problema. Isso é que é bom. E depois lá dentro da ilha, normalmente a vegetação aí reconstitui, ou pelo menos restitui a gente aquele equilíbrio que a gente pretendia ter. Né? No barco tem um máximo de equilíbrio. Se gosta do mar, se não gosta, não tem equilíbrio nenhum. Tem que sentar e firmar e as mãos ficam úmidas. Quem tem coragem, não tem receio, atravessa. Mas na praia, na abordagem, a gente sente dificuldade. Sente que não está sendo bem recebido, viu? Lá dentro, então, é um paraíso.
Eu não sei se você já teve alguma viagem para o país onde mais frio.
Não, não saí do Brasil, não saí. Eu fui até o sul e fui até Minas.
Mas o senhor já deve ter visto em paisagem?
Deu para sentir, já vi. Em paisagem já vi.
Seria basicamente entre lá e aqui?
Bom, acredito que deva haver uma grande diferença em mentalidade, entende? E condições de trabalho. E naturalmente de vestiário.
Você... E fisicamente, assim, a paisagem?
Ah, fisicamente, por ser muito frio, é preciso que haja uma série de compensações, né? Então as diversões devem ser muito mais alegres e ruidosas, porque senão eu acredito que a gente cairia num estado assim de desânimo total. A paisagem branca, totalmente branca, para mim, é desagradável. Eu conheci na Praia Grande uma paisagem assim de areia, entende? Areia em dia de frio, em zona de muita areia branca e clara, quer dizer, só areia. Você sente um certo isolamento do mundo, se sente deprimido. E nesses países, eu acredito que se não houver diversões e tudo fosse neve, simplesmente neve, seria para mim desanimado. Não seria coisa agradável, não, viu?
O que é a neve?
A neve, pelo que eu vejo, eu nunca vi cair a neve. Eu vi orvalho. Eu vi muito, e no Rio Grande do Sul vi em temperatura bastante baixa, aquelas formações que caem como fosse, seria condensação de partículas de água que caem sobre o solo. A temperatura é muito baixa, no contraste, a água se congela e vem então aqueles cristais em forma de laminazinhas de água e que vão se depositando no solo, assim que eu entendi a neve. O que eu vi de orvalho e vi de, vamos dizer, seria uma neve incipiente, foi isso, viu? Não tive uma sensação maior porque não conheço a neve realmente.
E outra paisagem, assim, por exemplo, teria alguma paisagem diferente quanto a outros países aqui?
Paisagem diferente? Eu acredito o seguinte, o brasileiro, vamos dizer assim, ele não conhece todas as paisagens que o país oferece, entende? Então quem já entrou, como eu entrei algumas vezes, por um continente ou por caminhos assim, não trilhados todo dia, ele sente diferença de contrastes, vamos dizer, dentro do próprio país. Agora, eu acredito que o contraste das nossas paisagens e ambientes com outros, ou de outros países, seria bastante agradável e bastante interessante para fins de pesquisa. Quer dizer, o próprio indivíduo pesquisar. Se ele encontra problemas numa paisagem, num ambiente que é, vamos dizer, bastante amigo e acolhedor, e num ambiente adverso, seria bom para estabelecer comparação, critérios de comparação. Povo como vive aqui, como vive lá. As paisagens, as distrações, como se ganha a vida no Brasil, como se ganharia a vida nos outros países, que dificuldades eles teriam. Talvez a língua seria um obstáculo, não seria? E se eu me identificasse em forma de linguagem, pudesse falar a mesma linguagem, seria bem recebido ou seria tido sempre como um turista ou intruso? Acredito que sempre turista e intruso, por causa de não falar perfeitamente a língua, né? Vocês que devem ter conhecido, você viajou para Europa, para os Estados Unidos?
Uhum.
Pode dizer melhor que eu. Você também? Então, você viajar.
Voltando um pouquinho, por exemplo, para os rios. Nesses rios, a maioria deles, poderia haver algum tipo de embarcação?
Eu já vi muitas embarcações interessantes. Eu vi canoas feitas por índios, canoas feitas por caiçaras, não índios legítimos, mas mestiços já, com o pessoal que deve ter vindo de outras regiões. Eu vi barcos feitos por portugueses, são bons armadores, que eles chamam armadores, fabricantes de barcos. E você perguntou tipos diferentes de barcos.
Não.
Bom,
ao rio, poder
assim,
ou não?
Pode, dependendo do calado, do calado, isto é, da possibilidade de ser atravessado. Dependendo da profundidade que o barco tem, digamos assim, ou da altura que ele tem, que pode ficar mergulhada, então, se o rio oferecer facilidade, você terá diferentes tipos de barco, barcos que podem rebocar ou puxar areia ou transportar areia,
então,
peixes, mercadorias, etc.
Então o fato dele poder ou não haver embarcação depende basicamente do barco? Não teria alguma coisa, por exemplo?
Não, eu acredito que... Não, a água não ofereceria dificuldade a não ser se fosse trecho de corredeira, quer dizer, trecho bastante alterado de alta velocidade com diferenças de nível. E você não poderia percorrer com barcos comuns, teria que ser um barco esportivo, né? Como acontece nos Estados Unidos e na Europa. E aqui no Brasil, acredito que nós não tenhamos esse tipo de esporte. O esporte é muito mais nos Estados Unidos. É, e nas Olimpíadas de Munique houve.
Uhum.
Não houve? Houve. É.
E em países onde há muito frio, há algum obstáculo, assim, em determinadas épocas do ano?
Aos barcos?
Para os barcos?
Existe. Pelo menos o que se conhece de leitura, existe. Tanto que os navios modernos, inclusive petroleiros, quando eles devem atravessar uma região dos polos em geral, nos mares gelados, vamos dizer assim, ou semigelados, eles têm uma estrutura incorporada ao barco que deve romper a crosta de gelo que cobre o mar, certo? Eles devem estar aparelhados para romper, porque senão eles ficariam entalados.
E tem um nome especial isso?
Não? Eu infelizmente não sei o nome, mas já verifiquei muitos petroleiros que têm chegado a Santos. Eles têm uma formação esférica assim diferente, Parece uma semisfera colocada na proa do barco. Não é a proa do barco. Não sei o nome especial. Deve ser um quebrador de gelo, na minha opinião. Porque eles têm navio quebrador de gelo, mas a peça deve ser um quebrador de gelo.
E quanto a esse pedaço de gelo, tem algum nome especial?
Bom, no caso, para nós que nunca tivemos pedaço de gelo na mão, no seu da geladeira, seria um iceberg, né, que se conhece, pelo menos estudo de geografia é iceberg, certo?
Nós falamos assim da paisagem, mas nós não estudamos assim o tipo de moradia de acordo com a paisagem.
É certo. A paisagem, eu acredito, dependendo do país, é claro, a paisagem determina a moradia, entende? Isto é, a paisagem não só. Eu digo, as condições locais e as condições econômicas. E da sua situação também. Condições locais, quer dizer, clima, vamos dizer, difícil. Tipo de construção. Madeira de extração difícil, ou que tenha que ser transportada de uma região muito afastada, determina um outro tipo de construção, certo?
E o senhor pode dizer, assim, localizar em cada paisagem um tipo diferente?
Posso, de certa forma, para você, posso. Ali junto de Santos, por exemplo, na Baixada Santista, no Casqueiro, você tem umas casas do tipo que eles chamam palafitas, né? Casa sobre estacas, e a casa ficando a 1 metro, 1,10 metros, ou em torno disso, da superfície normal das marés. Então, quando a maré é muito alta, é possível que se consiga um tipo de moradia à prova de enchente.
Desculpa interromper um pouquinho. O que é uma maré?
A maré seria o seguinte, seria o movimento das ondas do mar que obedecem uma determinada escala de alturas. Elas terão uma escala mínima, isto é, uma superfície mínima, e depois uma superfície máxima. Então, nós teríamos uma maré vazante, vamos supor assim, e depois uma maré enchente. No caso da paisagem de Campos do Jordão, vamos supor, zona fria, de muita floresta, de pinheiros e ciprestes, o ideal seria uma casa de madeira colocada acima do solo e com madeira naturalmente envernizada, bem cuidada, né? Madeira rústica, mas bastante bem cuidada, pelo menos na parte interna. Na parte externa poderia ser a madeira natural cortada. Eu acreditaria assim, janelas amplas, uma lareira, não passaria, deveria existir uma lareira de pedra para poder dar um pouquinho de calor na época fria.
E a paisagem, sim, como seria?
A paisagem seria constituída por vegetação de todo porte, bastante contraste com as flores e as árvores de uma altura, e muito verde distribuído segundo as nuances mais diferentes, os matizes mais diferentes.
E o solo?
O solo, de preferência, com pouca dificuldade ao andar, isto é, com pouca pedra solta, mais de grama ou vegetação rasteira, para poder receber a gente com muito mais simpatia, digamos assim, ou com muito mais conforto. Um certo conforto relativo, é claro.
E seria um terreno elevado ou não?
De preferência, um terreno elevado com bastante diferenças de altura, entende? De altitude.
O que é altitude?
Altitude seria, então, a altura de cada ponto em relação ao nível do mar. Eu acredito que isso seria o mais bonito da montanha, o contraste de alturas e de picos, formação de picos e montanhas. Quer dizer, todo aquele contraste que a natureza deve oferecer, uma montanha plana, ou digamos assim, uma serra meio achatada, um pico mais elevado em forma de agulha, rocha emergindo da paisagem e depois a floresta. Sem isso não haveria riqueza nenhuma.
Falando assim em altitude, existem denominações diferentes de acordo com a altitude na paisagem?
Sim, você poderia dizer que na parte geográfica, vamos dizer assim, seria uma serra muito baixa, um monte, seria uma formação de terra baixa, uma serra seria uma sequência de montes de maior altura, uma cordilheira seria uma cadeia de montanhas e por aí vai, entende?
E mais para baixo, assim, não tem denominações?
Mais para baixo há umas denominações clássicas que, no momento, foge, viu? Quando a gente focaliza uma coisa, a gente deixa de focalizar a outra. Desliga, viu? O arquivo.
Você falou em pico. O que é o pico?
O pico, para mim, seria uma elevação de terra bastante elevada, entendeu? E informação em forma de ponta. Por exemplo, o Pico do Jaraguá, por exemplo. A gente percebe que é rocha, ainda que tenha uma parte superficial coberta de rocha em alteração, sujeita a transporte pelo vento e enfim, dando uma ideia assim de deserto. Depois existe a parte da serra, propriamente dita, ou digo, do terreno coberto de vegetação e os pontos de rocha emergindo do conjunto. Então, tem que ser bastante gritante, forma sempre pontiaguda, para dar uma ideia de
e o vento
na, porte ou majestade.
Na natureza, assim, ele influencia alguma coisa? Não?
Acredito que sim, viu? Eu não teria dúvida. Mudando o clima, inclusive modificando o clima, fazendo baixar e elevar a temperatura, né? E também dando para a gente condições de se sentir mais, mais disposto ou menos disposto. É o caso de Santos. Quando bate o noroeste, todo mundo fica mais ou menos convulsionado, fica afetado, não sabe por quê.
Em Campos de Jordão, teria, assim, alguma paisagem que tivesse água?
Bom, junto, não tem dúvida que teria. Em Campos de Jordão deve ter, sim. Eu não devo ter observado isso agora, ou talvez não me lembre, faz uns 10 anos que eu não fui lá, que eu não volto lá. Mas existe, sim. Principalmente junto a algum rio próximo da cidade.
E quanto à água, nós já falamos em mar, nós já falamos em rio. Existe outro tipo de...
que possa despertar a atenção da gente? Bom, seria então um reservatório, seria, vamos dizer assim, uma represa, um depósito de água artificial criado pelo homem.
E não existe natural?
Natural quando a formação de solo permitir, né? Em forma, vamos dizer, de fundo de pires, aí é provável que a água se acumule.
E existe um nome para isso?
Sim, você teria uma bacia de acumulação de água. Seria um reservatório natural. Certo? Um lago. Seria um lago. Eu só vi um bom lago de avião, mas não vi um lago assim, sem ser de uma forma dessa, quer dizer, como num percurso qualquer comum, entende? O mais bonito que eu achei foi um lago que existe na Serra do Mar Natural.
Uhum. E, por exemplo, em São Pedro, como que são as águas, por exemplo? Olha, o Araxá, qualquer tipo, assim?
Bom, eu vou dizer talvez para você de Posse Caldas que Araxá e as outras cidades eu não frequentei, eu não cheguei.
O São Lourenço.
Posse Caldas, as águas oferecem um tanto contraste de gosto como contraste de paladar, de gosto, digo, de aspecto. A gente tem a impressão que há águas oleosas e há águas leves, entende? E naturalmente cada uma delas seria uma finalidade, e as tais de águas medicinais que são identificadas pelo paladar, né? Mas são contrastes interessantes, viu? Principalmente pelo olfato e pela observação, talvez, de tomar, naturalmente, tomar água, e a gente vai estabelecer um paralelo entre um tipo de água e outro.
E quanto a esse tipo de água, assim, existe diferença entre água do mar, água do rio?
Existe. Bom, a água do mar não seria potável, que a gente não poderia tomar, a não ser num ato de desespero. Isso é tipo da coisa desagradável, que é muito salgada. É extremamente salgada, então seca imediatamente quase que a boca. Tem uma sensação super desagradável. Mas já fiz isso uma vez quando estava em jogo no mar. Eu preferi tomar um pouco de água do mar e fiquei bom, os outros morreram quase. Eu atravessei a viagem, uma viagem que nós fizemos muito grande, aí até inclusive a Ilha das Palmas. Agora, os outros, o rio, a água de rio, normalmente se a gente notar que a água do rio não é barrenta, tem coragem para tomar, mas normalmente a gente toma água de rio, principalmente de grandes florestas, onde não se note o contato do homem ou de animais. O homem é desconfiado, ele não toma qualquer água não. Quem tomou, não gostou.
E aquela água que geralmente vem assim... por baixo da terra, mas ela
brota, assim, uma fonte, vamos dizer assim. Bom, essa seria a água mais agradável de se tomar, porque a gente percebe que ela não tem contato físico nenhum, a não ser com insetos e com a vegetação natural, né? Essa seria a água mais agradável.
Só falando em fonte, teria outra maneira dela voltar, assim, à superfície?
Da água voltar à superfície, sem ser por fonte? Bom, por evaporação, ou com a chuva. Pela chuva ela volta. Mas o ciclo é...
estar embaixo da terra?
Sim. Ah, e emergir, vamos dizer assim, bom, seria, digamos, uma forma artificial. Talvez o homem pudesse tirar a água que se acumula em profundidade. Seria o poço artesiano, então, uma forma indireta. Ele tiraria a riqueza de água, certo o que você diz? Ou então haveria os tais de olheiros, que a gente chama. O olho d'água, isto é, numa determinada conformação de solo, a água brota de profundidade. Ela está sujeita à pressão, então quando você escava aquele tipo de lugar, ou às vezes é uma formação natural, há um alívio de pressão, a água então tende a se incorporar à natureza, entende? Então, ela brota do solo, ela percorre contra, digamos assim, contra a gravidade, a água sobe.
Seria natural?
Seria, então, seria natural. É comum a gente encontrar isso em estrada, em construção de estradas, entende? Os tais de olhos d'água, que a gente chama olhos d'água. São poços de água sob pressão e que emergem da superfície. E brotam e a areia, então, e o material vem de profundidade. Brota, entende? Da superfície.
E ao brotar essa água, assim, ela estragaria o solo? Daria alguma danificação?
Não danifica o solo. Não. Você sabe o que acontece? Ela oferece, assim, uma perspectiva, vocês fiquem à vontade, ela oferece assim, uma perspectiva diferente. Você normalmente entende a água como sendo alguma coisa que corre sobre a superfície.
Uhum.
E então você está dentro da cidade, tem as torneiras, você desbota um corpo. No campo você vê a água correndo nos rios, ou nos riachos, ribeirões. Mas quando você nota que a água sai do solo, é um ponto de atração, entende? Porque é um mistério. Por que essa água sai do solo? Por que essas partículas de areia que vêm junto, entendeu? Oferecem cores diferentes? Por que a velocidade é maior ou menor? Então a gente se permite perguntar muita coisa. É uma forma de indagação, entende? Uma pesquisa. Eu acho que é a forma mais agradável de se ver. É a água fora das condições comuns de comportamento, entendeu? Um caso diferente. E eu já vi e gostei.